Muito bem, estamos no capítulo 9 de Neemias, estamos dentro desse período que nós estamos dizendo, esses três capítulos, Neemias 8, 9 e 10, que são, representam o clímax, né, o ponto, o objetivo, o máximo que alcançou, né? Não houve uma restauração. Nós vamos falar um pouco sobre restauração no sentido mais amplo hoje, mas não houve uma restauração para chegar àquele ápice de glória no tempo de Davi e Salomão, que era que todos, naquela época e até hoje, o povo judeu pensa muito em restaurar a glória, restaurar o estado original. Mas nesse período de retorno do cativeiro, que envolve os livros de Esdras e Neemias, tem o livro de Esther também, mas não trata da restauração dentro da terra prometida ou dentro do propósito de Deus para estabelecer seu reino. É uma história muito importante, faz parte, mas não trata exatamente da restauração do povo de Israel dentro da terra, representando o reino de Deus. Então, dentro dessa história, dessa sequência de Esdras e Neemias, esses três capítulos de Neemias 8, 9 e 10 representam o ápice, o ponto mais alto que eles chegaram naquela época. E agora nós estamos no meio, né, no capítulo 9. O capítulo 9, praticamente todo o capítulo é uma oração. Descobri hoje, né, a gente sempre descobre coisas novas quando a gente vai pesquisar. Eu descobri hoje que essa oração, eu sempre tive a impressão que é a oração do rei Salomão, quando ele dedicou o templo, eu achei que era a oração maior, a oração mais longa do Primeiro Testamento e, na verdade, da Bíblia toda. Porque nenhuma oração no Novo Testamento ultrapassa esse tamanho, né, dessas duas orações, de Salomão e no livro de Neemias. Na verdade, nos nossos textos, nas nossas versões bíblicas, em Neemias 9, não identifica quem fez a oração, mas é quase certeza que foi Esdras. Não está no livro de Neemias, mas é quase certeza que a oração foi feita por Esdras. Mas essa oração é mais longa, é maior do que a oração do rei Salomão. Então, é uma oração importante, é uma fase importante. Essa oração não está aqui isolada, ela faz parte de uma sequência que nós vamos recapitular só para entender onde nós estamos no processo, mas queremos entender hoje um pouco mais sobre para onde vai esse processo de restauração. A gente começa a estudar mais detalhadamente, entrar nos pormenores da história bíblica, do que aconteceu naquela época, e em qualquer momento, assim, quando nós começamos a estudar muito detalhadamente, a gente pode perder a visão mais ampla. Mas o que está acontecendo? Para onde vai? De onde veio? Né? Então, nós vamos iniciar o capítulo 9, mas nós vamos procurar uma visão um pouco mais ampla do que é a restauração e como que essa oração e esse processo aqui, dessa história, desses três capítulos, como que isso contribui. Eu tenho falado já algumas vezes que esse aqui é o ponto mais alto da restauração, esse aqui é para onde realmente ia toda a preparação, desde o início do livro de Esdras, retorno do exílio, chegando aqui, fazendo a casa de Deus, restaurando os muros de Jerusalém. Mas o objetivo da restauração está aqui nesses três capítulos. Então, queremos entender um pouco mais o que é que Deus queria. Isso vai nos ajudar a saber o que Deus quer hoje também. Senhor, nós pedimos mais uma vez, que o Senhor revele, que o Senhor mostre e que o Senhor torne essas verdades vivas para o nosso coração, e não só individualmente, mas como aqui nesse momento da história, o Senhor fez algo tremendo no sentido de unir todo o povo no mesmo objetivo, no mesmo coração, ouvindo as Escrituras e buscando se arrepender, buscando renovar a aliança. Isso foi algo não individual, mas coletivo, e com certeza o Senhor deseja fazer isso nos dias de hoje. Pedimos que essas verdades não só sejam claras e que nós possamos nos alegrar em ver o que o Senhor fez, mas que nós possamos entender o que o Senhor deseja fazer na nossa geração nos dias de hoje. Pedimos e cremos na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Então, esse aqui já falamos, acho que em duas aulas, só vou lembrar mais uma vez. Esse aqui é a sequência dos três capítulos, Neemias 8, 9 e 10, em que houve leitura da palavra, todos, toda a congregação, mulheres, crianças, todos que tinham condições de entender, fizeram uma leitura longa, de várias horas, lendo as Escrituras. Isso produziu choro, convicção. Eles sentiram que eles estavam muito distantes do que Deus queria, do que Deus tinha proposto, do que Deus tinha chamado o seu povo para ser. Mas, diante disso, a liderança falou que não era o momento de se entristecer, não que fosse uma reação errada. Realmente essa reação de choro, de sentir distante, foi uma reação maravilhosa, é o que deve acontecer. Mas naquele momento eles tinham que mais ou menos guardar aquele sentimento, que para mim é uma coisa fantástica, porque ter choro, sentir emoção, muitas vezes é uma coisa passageira. Se você não aproveitar aquele momento, quando a pessoa sente desejo de entregar a vida para Jesus, quando você sente que tem que mudar alguma coisa na sua vida que está errada, quando você sente um chamado de Deus para algum tipo assim, de vocação, de chamamento de Deus, muitas vezes você tem que aproveitar aquele momento em que você está sentindo para poder realmente agir. Se você deixa esfriar, depois, muitas vezes, você acaba voltando atrás e não seguindo adiante. Mas eu acho, é uma das coisas assim, mais interessantes que eu acho nessa história, nesses três capítulos, é que eles tiveram essa reação verdadeira, foi um toque de Deus, foi resultado da atuação do Espírito de Deus, mas não era o momento de entrar numa experiência de arrependimento e oração, porque eles estavam em datas das festas do sétimo mês, e eles precisariam daquela alegria, precisariam a tristeza leva a gente a agir, mas a alegria também é importante, porque é uma alegria de querer fazer o que Deus deseja. Assim, não é só tristeza, não é só obrigação, não é só eu estou mal, eu estou muito longe, eu estou errado, mas é uma alegria, porque as festas, depois da reação de tristeza, então eles entenderam, continuaram buscando no dia seguinte e entenderam que deviam celebrar a festa dos tabernáculos, celebraram a festa com muita alegria. E agora no capítulo 9 que nós chegamos ao momento certo, esse aqui foi no primeiro dia do mês, a leitura com choro e convicção. A Assembleia Solene, capítulo 9 de Neemias, foi no dia 24. Passaram mais de 3 semanas e eles tiveram ainda o mesmo sentimento. Essa celebração que eles fizeram, uma semana, celebrando a festa dos tabernáculos, fazendo cabanas, com alegria, lembrando do que Deus fez, lembrando de quem Deus é. Então, essa celebração não desfez, não anulou o sentimento de tristeza e convicção que eles tiveram de que diante da palavra, diante das Escrituras, diante de quem do que Deus apresentou, do que a aliança que Deus fez com o seu povo para praticar algo diferente, ser um povo diferente, toda essa reação eles seguraram e foi mais pleno. Então, na Assembleia Solene do capítulo 9, chegou a hora de realmente expressar e de canalizar. Nós temos muito problema, tanto de canalizar tristeza, às vezes as pessoas sentem tristeza, sentem arrependimento, mas não sabem o que fazer com isso, e com alegria, as pessoas vão, celebram cultos, celebrações, ações de graça, mas também não sabem o que fazer com aquela alegria. Então, ajuntou as duas coisas, o choro, a convicção, o arrependimento, com alegria, e eles tiveram força, eles tiveram motivação para fazer não só uma assembleia solene, confessar os pecados e amanhã a gente nem lembra mais do que eu fiz, mas depois disso eles renovaram a aliança com Deus. O capítulo 10 vai mostrar o que eles iam fazer de modo diferente dali para frente. Então, houve uma mudança prática. Então, isso aqui tudo é só, mais uma vez, para a gente se situar. A maior parte aqui está no capítulo 8, né? Até aqui está no capítulo 8, mas a assembleia aconteceu no capítulo 9 e a aliança renovada, a mudança prática, está no capítulo 10 de Neemias. Então, hoje nós vamos então falar um pouquinho dentro dessa busca por entender o que é realmente a restauração. O que Deus queria com a restauração? Restauração não é só os livros de Esdras e Neemias. Nós chamamos esse período, por causa do que aconteceu, né, o cativeiro, o exílio, e quando eles voltaram, então nós chamamos esse período de restauração. Então Esdras e Neemias seriam os livros da restauração. Tem os livros dos profetas daquela época, né, Ageu e Zacarias e depois Malaquias, são todos livros que fazem parte do período da restauração. Mas nós queremos olhar um pouco para a restauração de uma forma mais ampla. Nós queremos entender, mas antes eu vou ler os primeiros versículos. Hoje nós não vamos estudar em profundidade, nós não vamos começar a examinar essa oração de Neemias 9, mas nós vamos falar sobre o que é restauração, e depois nós vamos colocar uma pequena comparação entre as quatro orações do período de restauração. Essa oração de Neemias 9 é a última das quatro orações que nós temos registradas nas Escrituras. Mas vamos só ler os primeiros dois versículos de Neemias 9, ou até os primeiros três versículos, né, de Neemias 9, lembrando então que eles celebraram a festa dos tabernáculos com alegria e terminaram essa celebração no dia 22 do sétimo mês. Então agora, no 24º dia, então eles terminaram a celebração da festa dos tabernáculos e dois dias depois, dia 24, eles se reuniram mais uma vez. No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco. Agora sim, agora eles vão demonstrar tristeza pelos pecados, eles vão mostrar o que é realmente sentir arrependimento. O arrependimento do primeiro dia do mês não foi só um sentimento passageiro, mas eles cultivaram. E olha como tudo foi baseado na leitura da palavra, leitura e explicação, que foi o motivo porque Esdras veio, né? Ele voltou da Babilônia para Jerusalém, justamente para contribuir. A gente não sabe até que ponto que ele entendia em que momento estava a restauração lá. Ele só sentia que ele precisava, ele era uma pessoa que tinha dedicado sua vida ao estudo da palavra, não um estudo teórico, mas um estudo prático, porque ele estudava a palavra, ele praticava a palavra e ele ensinava a palavra. Porque muitas vezes o estudo da palavra hoje se torna um estudo teórico. As pessoas na escola dominical ou algum tipo de curso na igreja, pessoas no seminário, os judeus têm aqueles institutos ou sistemas de estudo que chamam de yeshiva, estudo, e nem sempre aquele estudo se traduz ou se expressa na prática. Esdras era uma pessoa que estudava, ele não cansava de estudar, ele provavelmente organizou os escritos que eles tinham na forma, pelo menos, bem parecido com o que nós temos hoje. Então, ele era uma pessoa dedicada à palavra, mas ele fazia isso na Babilônia. E ele voltou para... ele foi o segundo grupo que retornou para Israel. Mas quando ele chegou lá... ele, em Jerusalém, ele encontrou as pessoas em casamentos mistos, tudo misturado, assim, não era uma questão étnica em si, não era porque o judeu não podia ter casamento com alguém que não fosse da mesma raça, mas era por causa da fidelidade a Deus, porque o casamento misto tinha implicações de não continuar servindo a Deus, de não ser fiel à aliança com Deus. Então, quando Esdras encontrou aquela situação, que está em Esdras 9, ele ficou realmente muito abalado, ficou atônito, ficou sem palavras, e fez uma oração, que nós vamos mencionar daqui a pouco na comparação, mas ele, parece, né, que aconteceu, é que ele não conseguiu, naquele momento, trazer para o povo o seu ministério de restauração. Houve uma reação boa, as pessoas se separaram dos casamentos mistos, mas não houve o que aconteceu aqui. Depois de Neemias, e olha como isso mostra, porque a diferença de tempo era apenas de 12, 13 anos, entre a volta de Esdras e a volta de Neemias para reconstruir os muros. Então foi um período, bastante tempo, né? 12, 13 anos, mais de uma década, mas não foi um período tão longo. E Esdras estava ali provavelmente assim, esperando. Ele não tinha os dons, ele não tinha o que era necessário para implantar, para trazer realmente, para liberar o seu dom, a sua contribuição. Mas depois que Neemias reconstruiu os muros e ele tinha mais esse dom de administrar, de mobilizar as pessoas, depois disso, Esdras entrou em ação nesses três capítulos e ele realmente pôde contribuir aquilo que ele tinha. Mas então, é isso que está acontecendo aqui, né? Então, no 24º dia, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. Mais uma vez, eu penso que isso é uma obra muito especial de Deus, porque... depois de 24 dias, eles ainda estavam sob o impacto da leitura das Escrituras. E outra coisa, houve leitura das Escrituras no primeiro dia do sétimo mês, aquela primeira assembleia. No segundo dia, eles voltaram a estudar, a investigar, e depois eles celebraram a festa dos tabernáculos, do dia 15 ao dia 22, e... no último versículo do capítulo 8, Neemias 8, 18, dia após dia, isso na festa dos tabernáculos, dia após dia, do primeiro ao último dia, Esdras leu na lei de Deus, celebraram a festa por 7 dias, no 8º dia, segundo prescrito, houve uma assembleia solene. Então a leitura da palavra continuava, e vai continuar nesse dia da assembleia, que capítulo 9, né, versículo 2, os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros. Olha, isso aqui parece que era um problema que voltava ou não resolvia totalmente, porque 13 anos antes eles tinham feito a separação com Esdras, mas ainda fala que eles tiveram que se apartar, e não foi porque alguém mandou, aparentemente. Eles entenderam e se apartaram de todos os estrangeiros, que seria essa mistura, a mistura de não servir a Deus, de não manter sua aliança com Deus, porque tinham aliança com pessoas de outras nações e de outros deuses. Então eles puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. Versículo 3, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Então, isso é o começo dessa assembleia, desse momento que vai ter essa oração. Então, como essa oração, que é bastante longa, né? Como essa oração vai fazer muita referência, vai recontar a história do povo de Israel, é interessante isso, né? Porque Deus, quando você ora, você não precisa contar a história para Deus, porque Deus já sabe a história. Mas eles estavam, essa oração, na verdade, era uma declaração. Eles estavam lembrando da história, porque a questão de restauração e a questão de arrependimento e de renovação da aliança não era só relacionado ao que eles estavam fazendo de certo ou errado naquele momento. Eles faziam parte, e essa consciência, nós temos muito pouco dela hoje, porque nós pensamos mais em arrependimento individual. Nossas orações são mais ou individuais, ou por minha família, ou por minha congregação, mas nós não temos muito a consciência de que nós fazemos parte de um povo de Deus que está por toda a terra. Então nós fazemos parte de uma nação, de um povo que está em aliança com Deus, nós somos uma parte. E não adianta eu pensar, eu não faço, eu não sou responsável pelos pecados da igreja A ou B ou C, eu não sou responsável. Quanta coisa que a gente escuta hoje, escândalos de hoje, escândalos do passado, erros históricos, e geralmente nós não nos sentimos muito identificados ou muito culpados ou muita necessidade de dizer: Deus, tenha misericórdia de nós, eu faço parte, o Senhor não vai tratar comigo porque eu não sou cúmplice, não fiz parte de tal e tal erro coletivo, e Deus vai tratar comigo individualmente, e eu vou ser fiel a Deus e vou chegar a algum lugar, né? Naquele tempo eles tinham esse objetivo de ser um povo na terra de Israel. Muitas vezes nós temos transferido isso para ir embora para o céu, mas é muito individual. E eles tinham a consciência de que todos eles juntos, né, o grande exemplo de Daniel, que era uma pessoa fiel, totalmente fiel, íntegra, mas ele falou assim: nós pecamos, mas não somente nós pecamos, mas nossos pais pecaram. Então a oração era uma identificação com todo o povo junto e com as gerações anteriores. Então eles tinham essa consciência coletiva que hoje nos falta muito. Então quando eles oraram aqui, eles falaram da história, porque a história é importante. A história, nós estamos buscando o favor de Deus para continuar caminhando para o alvo de Deus, e E nós, eu individualmente, ou mesmo um grupo que está perto de mim, eu não posso chegar na herança de Deus sozinho, ou com um grupo pequeno, eu faço parte de uma coletividade, eu faço parte de um povo, e esse povo hoje é muito complexo, não é uma coisa assim de uma denominação, de uma corrente, de um segmento. Nós fazemos parte de uma coletividade cristã, que é muito complexa, é muito dividida, e também do povo de Israel. Então, é algo sim que nós temos que levar em conta quando nós pensamos em oração e quando nós pensamos em restauração. Então, isso é um dos aspectos mais importantes para a gente ver. E eu vou fazer um rápido panorama aqui do que Deus pensa, né? Quem sou eu para dizer o que Deus pensa? Mas assim, o que a gente vê nas Escrituras sobre o que é restauração. Se você, para começar, né, nós vamos mostrar isso desde o Jardim do Éden, a Bíblia inteira é uma história de restauração. Porque desde o capítulo 3 de Gênesis, nós estamos buscando a restauração daquilo que foi perdido. Então, nós estamos buscando a restauração, a história inteira da Bíblia e da história até hoje é uma história de buscar a restauração. Então vamos lá. O que que Deus quer? Deus quer toda a terra. Deus criou os céus e a terra. Deus colocou o homem no centro da terra, no Jardim do Éden, e colocou ali para que o homem e a mulher pudessem alcançar toda a terra, sujeitar toda a terra, encher toda a terra. O objetivo de Deus na criação era implantar o seu reino. Isso não fica totalmente evidente no primeiro capítulo de Gênesis, mas você começa a alinhar as coisas, começa a ver o que Deus estava fazendo, e você percebe que Deus queria que o homem, né, em parceria, porque sempre nós sabemos que Deus poderia fazer isso sozinho, mas ele colocou o homem em parceria para juntos, né? O reino de Deus é uma parceria, o reino de Deus é Deus e o homem juntos, estabelecendo harmonia, restaurando, né, a terra, porque a terra estava sem forma, vazia, em caos. Então, a imagem da restauração sempre tem, eu procurei mostrar essas quatro etapas aqui, sempre com a terra toda e Deus trabalhando a partir de uma base. Deus não conquista a terra toda de uma vez, ele não estabelece o seu reino de uma vez. O objetivo final é que toda a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Mas o começo, assim, durante toda a história bíblica, é sempre um pequeno começo e é sempre Deus trabalhando a partir de uma base. Agora, essa base, ela precisa ter, isso aqui vai ser bem resumido, sim, bem rápido para a gente, só para a gente entender o que é restauração no conceito de Deus, no conceito das Escrituras, mas nós vemos nos primeiros capítulos de Gênesis que tinha um jardim maravilhoso, cheio de árvores, cheio de animais, cheio de, assim, devia ser realmente algo maravilhoso, estonteante de beleza, de graça, de harmonia, uma coisa maravilhosa, né? Resultado da criação de Deus, mas que a partir, né, os quatro rios que partiam do Éden, a ordem de Deus para que o homem e a mulher, para que eles enchessem a terra, para que a partir dali sujeitassem toda a terra. Então tinha exatamente essa ideia de que eles, como representantes de Deus, como tendo a imagem de Deus, como estando em comunhão com Deus, que eles pudessem levar o que tinha no Jardim do Éden para toda a terra. E lá na frente nós começamos a descobrir que Deus queria morar na terra, Deus quer morar na terra. Então essa é a visão é primordial, a visão mais simples do que é, é o propósito de Deus. E a partir do momento que pecaram, foram expulsos do jardim, quer dizer, eles perderam, e foi uma coisa assim, algum pouco tempo atrás, acho que assim, a ficha caiu de uma forma mais forte, né? Porque nós geralmente pensamos assim, o homem perdeu o jardim, não tem o jardim do Éden mais, não tinha, a partir do momento que ele foi expulso e tinha os querubins vigiando, assim, mas nunca mais acharam o jardim do Éden na terra, não tinha mais. E a gente fica pensando, puxa, mas o que nós perdemos? Mas eu comecei a enxergar de uma outra forma, o que Deus perdeu? Porque quando o Éden desapareceu, Deus perdeu a sua base na terra, não tinha mais base, né? Então é isso que nós precisamos entender, a restauração vai ter uma restauração, Pedro fala sobre isso em Atos 3, até o tempo da restauração de todas as coisas, falando de tudo que os profetas falaram. Então, o que os profetas falaram? Eles falaram disso, que a terra toda vai ser maravilhosa, né? Os animais vão estar em harmonia, não vai ter mais morte, não vai ter animais selvagens matando uns aos outros ou matando seres humanos, não vai ter cobra venenosa, não vai ter maldade, não vai ter guerra. Então, o que os profetas vislumbraram? Exatamente a terra toda, mas a terra toda só vai ser alcançada a partir de uma base. Deus, nem na volta de Jesus, Jesus não vai voltar para a terra sem ter uma base preparada para ele antes. Então, é sempre essa ideia de que a restauração que visa a terra toda, que visa a humanidade toda, que visa a criação toda, que visa o universo todo, a restauração começa com uma pequena base na terra, onde Deus pode se estabelecer, onde Deus pode começar a trabalhar e a partir dali alcançar o restante. Então, eu resumi dessa forma, talvez falte algum elemento ou poderia ser expressado de outra forma, mas eu coloco da seguinte forma, porque desde então, depois do Éden, quando Deus perdeu a sua base na terra, então Deus está trabalhando para trazer de volta a base. Sem entender isso, a gente pensa na história de Israel, que Israel foi importante porque por meio de Israel veio Jesus e vieram as escrituras, mas a gente, muitas igrejas, muitas pessoas não entendem que a base que Deus estava formando com Abraão, com a descendência de Abraão, essa base é necessária. Na nova aliança, Deus não mudou de ideia, ele não falou assim, não, agora eu não quero mais uma base na terra, eu vou formar um povo de todas as nações, um remanescente, e que entre em aliança comigo, eu levo todo mundo embora, ou mesmo que você pense que na eternidade não vai embora para o céu, mas vai ser o reino de Deus aqui na terra, mas a ideia é que Jesus volta e ele começa a reinar sobre toda a terra, todas as nações, né, como fala em Apocalipse 11, todos os reinos da terra se tornam reinos de Jesus, ele conquista tudo de uma vez e acabou. Mas a Bíblia fala muito sobre onde Deus vai morar, a partir de onde ele vai morar, em qual trono Jesus vai reinar, qual é a base de Jesus para poder voltar para a terra, e descobrimos que realmente Deus ainda tem um propósito para Israel e Deus realmente ainda tem a necessidade, a estratégia dele, né, tem uma necessidade de ter uma base na terra. E agora, o que é essa base? No Éden era o casal. Deus não quer um relacionamento individual. No início era a partir de Adão e Eva, Mas, na verdade, Deus, né, ele começou com Abraão, Isaac, Jacó, mas Deus não se deu por satisfeito porque ele achou Abraão e porque depois teve Isaac, depois teve Jacó. O propósito de Deus que ele falou com Abraão era se multiplicar, se tornar uma nação, se tornar... Abraão seria o pai de muitas nações, a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. Então nós temos aqui algo essencial que Deus quer um povo, Deus quer um relacionamento coletivo, que até hoje nós não descobrimos muito como isso funciona. Nós temos igrejas, temos comunidades, congregações, mas é muito imperfeita essa relação de Deus com o homem. Ele quer uma coisa coletiva, ele quer um povo, ele quer uma contribuição, ele quer se manifestar através de uma coletividade. Então, é necessário ter um povo, mas não só um povo, mas precisa da terra. É um grande tema, principalmente no Primeiro Testamento, mas, como eu disse, volta a aparecer na escatologia, no estudo do fim dos tempos, porque Jesus não vai voltar para um lugar qualquer, ele não vai levar todo mundo embora e a gente vai morar em alguma mansão lá no céu. Ele vai voltar para a cidade que ele escolheu, para a terra que ele escolheu. Então precisa da terra. Porque se Deus quer a terra, e se Deus quer todos os reinos da terra, ele precisa ter uma base, ele precisa ter uma nação, ele precisa ter um lugar para servir de base, de manifestação. Deus não quer algo, ele já tem esse lugar celestial, esse lugar invisível com anjos, ele já tem isso, mas ele deseja, o projeto dele é ter algo que possa ser visto, algo que possa se manifestar. Então ele precisa de uma terra. Mas só o povo na terra, se você estudar, lembrar da história do povo de Israel, só o povo, mesmo na terra, assim, o povo espalhado na diáspora, o povo no cativeiro, eles existem. O povo já esteve no Egito, na escravidão, o povo já esteve na Babilônia e na Síria, e o povo judeu, né, passou 2000 anos na diáspora, e a igreja é um povo espalhado por todas as nações, mas isso não forma a base que Deus precisa para tomar toda a terra e estabelecer seu reino aqui. É povo só não, terra é necessário, mas o povo na terra precisa estar em aliança com ele, né? Deus fez aliança no Monte Sinai e nada pode acontecer sem aliança. Por que o povo foi para o cativeiro? Eles eram povo e estavam na terra antes do cativeiro, no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias. Eles estavam na terra, mas eles foram para o cativeiro porque eles perderam a aliança. E claro, Deus vai ter uma base na terra com o reino, com uma nação, com o povo que não está em aliança com ele, é impossível. Então, é essa aliança que é o ponto fundamental. E aqui que nós estamos agora em Neemias 8, 9 e 10. Porque aqui eles voltaram do exílio. No exílio, o povo continuou. Deus não perdeu o seu povo no exílio. Daniel e tantos outros, Esdras, veio de uma linhagem de pessoas no cativeiro, o livro de Esther, Mordecai, Esther e todo aquele povo, ele tinha um povo espalhado e teve durante séculos e séculos, mas o povo voltou para a terra, mas quando Esdras voltou da Babilônia, ele encontrou um povo que não estava em aliança com ele. Estavam fazendo outras alianças, estavam comprometendo sua aliança com Deus. Então, esses capítulos, por que eu estou dizendo que Neemias 8, 9 e 10 representam o ápice, o alvo, aquilo que Deus queria fazer nessa época, porque justamente a restauração era levar o povo de volta para a terra. Eles tinham voltado para a terra, tinham reconstruído o templo, tinham restaurado a cidade de Jerusalém, mas eles não estavam em aliança plena com Deus. Então, esses capítulos são leitura da palavra. O que é a palavra? A palavra é o conteúdo da aliança. A palavra, as escrituras nos mostram o que Deus é, como Ele é e como que Ele quer se relacionar conosco. Então, nós temos toda essa realidade de Deus se revelar pela palavra. Quando nós, até hoje, lemos a Bíblia como uma porção de regras, ou como que a gente pode ir para o céu, ou aspectos assim, individuais que são válidos, mas quando nós não entendemos que as Escrituras são a carta de Deus, são a expressão de Deus, de como Ele quer viver em aliança conosco. Esse é o propósito, e por isso que esses três capítulos representam o ápice, o alvo, o ponto mais alto da restauração. Mas nessa época de Neemias, tem um aspecto aqui que nunca foi restaurado, que é autonomia, que é eles terem governo próprio, não estarem mais sujeitos à Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, algum outro poder. Eles tinham que sair lá atrás, no início, eles tinham que sair do Egito, eles eram o povo de Deus, eles tinham que ir para a terra que Deus deu, porque só lá é que eles poderiam ter autonomia. A terra representa o lugar onde você pode praticar o reino de Deus. E tudo que Deus deu para eles, né, as alianças, as maneiras que eles iam servir a Deus, nada, assim, pouca coisa, né, podia ser feito fora da terra. Eles não tinham como celebrar as festas, eles não tinham como se reunir nos templos devidos, eles não tinham como servir a Deus. Quando Moisés foi diante de Faraó, e Faraó falou assim, não, vai só os homens, ou vai só por um tempo, vai só uma parte. Moisés falou assim, não, nós temos que sair todos, porque nós vamos servir a Deus, nós vamos viver como o reino. Então, o povo fora da terra não consegue praticar no Egito, na Babilônia. Eles não tinham como praticar plenamente aquilo que Deus tinha ordenado. Algumas coisas sim, mas muitas coisas não. Mas eles podiam estar na terra e não praticar também. Então, a aliança era necessária e também a autonomia, né? A liberdade de ser governados por Deus sem a interferência de outro poder. Então, só vamos dar uma olhada nesses outros, nessa sequência. Então, no primeiro aqui está o Jardim do Éden. Deus tinha uma base, mas ele perdeu a base. No segundo aqui, nós estamos vendo Israel, que Deus chamou Abraão. O objetivo de Deus com Abraão era abençoar todas as famílias da terra, mas eu não coloquei essas flechinhas para fora, porque Israel nunca colocou em prática, nunca conseguiu viver plenamente, nem parcialmente, assim, eles não viveram essa visão de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Talvez em uma pequena medida, no tempo de Salomão, que vieram pessoas de outras nações, como a rainha de Sabá, pessoas vinham para conhecer a sabedoria, para ver como eles viviam e praticavam, uma pequena medida, mas de maneira geral, Israel era uma base para Deus na terra, era uma base, principalmente com Davi, quando ele, né, vislumbrou a casa de Deus e Salomão edificou, simbolicamente era como se Deus já estivesse pronto para habitar no meio deles e começar a vivenciar o reino alcançando o resto da terra. Mas isso nunca aconteceu. Então, Israel era a base em alguns momentos, e depois no exílio Deus perdeu a sua base de novo, e nessa época da restauração era o povo voltando para a terra, e agora em Neemias 8, 9 e 10 voltando a ter aliança, mas eles nunca recuperaram a sua autonomia. E aqui só para a gente ver assim o que vai acontecer depois da época de Esdras e Neemias, depois dessa época que eles tinham voltado para a terra, mas nunca recuperaram a autonomia, Jesus veio a primeira vez, e depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída, e houve uma dispersão, era o tempo da nova aliança, tempo dos gentios, Deus trouxe os gentios para dentro do seu povo, e é a época da igreja. Mas em todo esse período, depois que Jesus morreu, depois que Jerusalém foi destruída, Deus não teve mais uma base. A igreja tentou colocar uma base em Roma, ou em Constantinopla, outras igrejas têm suas sedes, no centro, né, da reforma, que foi na Alemanha, na Suíça, depois também na Inglaterra, em outros países, mas nunca teve assim essa base na terra, esse lugar geográfico, essa formação, porque Deus estava trabalhando agora realmente em desenvolver sua aliança. É bem complexo, só estou dando assim uma ideia meio geral, para mostrar que nós estamos chegando perto da época em que vai haver uma restauração, porque Israel não consegue formar base para Deus na terra sem a igreja. Nós já temos Israel na sua terra. Israel já tem Jerusalém, cheio de conflitos e contendas, mas Jerusalém, o monte do templo, está nas mãos de Israel. Mas eles não conseguem formar a base para Deus, porque o povo está na terra, mas, né, o povo de Israel, eles estão na terra, estão no lugar, e eles agora, diferentemente do tempo de Neemias, agora eles têm autonomia, eles são um estado independente, só que eles não houve ainda um retorno para a aliança. O povo de Israel, de maneira geral, não voltou, nem pensando em judaísmo, né? Uma grande parte, a maior parte do povo de Israel hoje não vive realmente muito ligado assim à aliança de Moisés. É um grupo relativamente pequeno. Então, eles não... Mas a coisa principal é que eles não restabeleceram a aliança por meio do Messias. Então, hoje Israel, essa figura aqui, é o que vai acontecer para a volta de Jesus. Nós não sabemos exatamente em que medida, que ponto ou sequência de eventos, mas Israel não consegue formar essa base sem a igreja, e a igreja muito menos. A igreja não tem essa conexão com a terra, não tem a promessa de Deus de ocupar essa terra. Então, é Israel mais a igreja juntos, que é o plano de Deus em Romanos 11 e Efésios 2 e 3, que mostram como que Israel e a igreja, esse mistério, vão se unir para formar uma base. Jesus vai voltar, e aí nós temos a visão, esse aqui seria a visão de Isaías 2, que o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os outros montes, e todos os povos da terra vão ser abençoados através da base do reino de Deus, partindo desse lugar central. Então, isso aqui é só para a gente entender, quando nós falamos sobre restauração, né, cada pessoa tem uma ideia. O que é restauração? Hoje, quando as pessoas oram por restauração, eles podem pensar: queremos que seja como no tempo de Atos, ou nós queremos que seja como no tempo da Rua Azusa, ou do País de Gales, ou nos avivamentos com John Wesley, ou George Whitefield, ou algum outro. Então, quando nós falamos em restauração, cada um tem uma ideia, mas restauração é isso aqui. Porque restauração, cumprir o plano de Deus, é conquistar a terra para Deus. E Deus só vai conquistar a terra quando ele estabelecer uma base. Então, isso aqui é um pequeno resumo e uma pequena visão daquilo que precisa acontecer para que haja restauração no nosso tempo também. Mas no tempo de Esdras e Neemias, o que estava acontecendo? Eles tinham um povo, voltou da Babilônia, eles estavam na terra, não tinham plena ocupação da terra, mas estavam na terra, mas agora eles estão renovando, eles estão numa fase de renovação da aliança, e esse processo de renovar a aliança é muito importante, e nós vamos examinar isso mais. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as quatro orações, que eu acho que antes de começar a estudar a oração de Neemias 9, é importante, que é a última das quatro orações, e nós queremos entender a importância dessas orações para que para a gente entender a importância da oração e a característica especial da oração de Neemias 9. Então, aqui são quatro orações, só uma é de um capítulo diferente, né? A gente costuma lembrar das três orações que são modelo para nós, quando nós oramos em favor de Deus ter favor para seu povo, de Deus restaurar seu povo. Então, nós pensamos Daniel 9, Esdras 9 e Neemias 9. Fica fácil de guardar, que são três orações importantes nessa época, todas nessa época da restauração. Daniel 9 foi a primeira, ainda estava no tempo do cativeiro, mas ele orou. Lembramos que ele descobriu, ele não estava lembrando desse fato, ele estudando a palavra outra vez, como é importante as escrituras, como é importante estudar, como é importante não só ler de uma forma devocional ou ler de uma forma que possa, que a gente possa saber assim qual a nossa doutrina. É importante ler as escrituras para entender o plano de Deus, para entender o que Deus está querendo, para ser um amigo de Deus. Meu pai enfatizava muito isso, o plano de Deus para comunhão, o plano de Deus para ser um amigo de Deus. Então, quando nós vemos Daniel lá na Babilônia, ele estava estudando, ele estava não só querendo lembrar, só fazendo uma rotina diária de devoções, mas ele queria saber o que vem agora, o que que deve acontecer na Babilônia, o que que poderia acontecer, qual a esperança. E aí ele viu que o cativeiro teria uma duração de 70 anos. Então ele orou e pediu nessa oração, era para ter o fim do cativeiro, né? 70 anos seria o final do cativeiro, e o início foi o que deu início à restauração, porque o primeiro passo da restauração, né? Já que assim Deus ainda tinha um povo, né? O povo foi para Babilônia, e aí nós temos aquela história cheia de interrogações, porque as 10 tribos que foram para o cativeiro antes com a Síria, pelo menos uma grande parte, assim, não, ninguém sabe, tem aquela frase assim que são as 10 tribos perdidas. Mas Deus não se esqueceu das 10 tribos. Paulo fala das 12 tribos no tempo da nova aliança. Deus não se esqueceu das 12 tribos. Para Deus, essas pessoas não são perdidas. Mas, num certo aspecto, parece que muita gente, e isso aconteceu sempre ao longo dos séculos, alguns, uma parte, né, do povo judeu se assimilou, quer dizer, se perdeu sua identidade, se tornou misturado, como acontece sempre, né, o cruzamento de raças, de povos, tem todo tipo de mistura que você pode imaginar. Deus não está, Deus está interessado na característica de cada nação, de cada raça. Na eternidade fala assim dos povos de todas as línguas, povos, nações, todos os povos vão estar ali, então tem essa diversidade que não se perde, mas Deus não é que ele tem um desejo de manter a pureza étnica. O povo de Israel não manteve essa pureza total. Mas no tempo do cativeiro e depois no tempo da diáspora, o povo houve um remanescente, houve um grupo que manteve sua identidade. Então, no tempo de Daniel, quando ele fez essa oração, tinha o povo. O povo não tinha desaparecido. Se tivesse desaparecido, Deus teria que começar de novo, chamar um outro Abraão. Não, ele tinha o povo. Deus não perdeu o seu povo. Assim como a igreja já se misturou, já assimilou outras doutrinas, sincretismo, um monte de coisa, mas Deus manteve seu povo, e é por causa do Espírito Santo, por causa da presença de Deus, mas Deus usou sempre com o povo de Israel e com a igreja, Deus sempre usou as escrituras. Deus usa as escrituras porque elas são sempre um ponto de retorno, é por meio das escrituras que nós descobrimos mais quem Deus é, o que ele queria, voltamos, né, misturas, afastamento, desvios, mas pelas escrituras volta-se ao desejo de Deus. Então, na Babilônia, no cativeiro, algumas pessoas perderam sua identidade, algumas pessoas não mantiveram sua aliança com Deus, mas no tempo de Daniel tinha um povo, tinha realmente um remanescente fiel a Deus e que até se fortaleceu. Pessoas como Esdras, que mantinham estudo das escrituras, que ensinavam para outros, surgiram as sinagogas, então tinha um povo. Mas eles não tinham mais a terra. Deus não tinha uma base para usar para reconquistar a terra. Então, Daniel ele faz essa oração, é uma oração cheia assim, de confissão, de saber que por conta nossa, por conta da nossa fidelidade, a causa está perdida. Mas que Deus, ele tem o seu povo, e ele não perdeu, ele não desistiu, ele não abandonou. E esse vai ser um tema, um refrão na oração de Neemias 9, que nós vamos estudar. Vai sempre falando, o povo foi rebelde, o povo não foi fiel, o povo se desviou, o povo se afastou de Deus, mas Deus é misericordioso, perdoador, compassivo, e ele sempre volta, ele sempre mantém. Então ele nos traz de volta, às vezes com medidas duras, dolorosas, mas ele nos traz de volta. Então a oração de Daniel é uma oração para que haja restauração, para que, e se você for olhar, se você lembrar dessa visão que eu estou passando, assim, o que é a base, o que Deus quer? Deus se interessa na história de cada pessoa, ele se interessa na nossa história, mas ele está caminhando para um alvo. E a nossa comunhão com Deus vai ser muito mais significativa, muito mais produtiva, se nós nos interessarmos na causa dele. E a causa, se você olhar Daniel 9 pensando nisso, você vai ver que Daniel está orando assim: Deus, por tua causa, não abandone a terra, não abandone Jerusalém, não abandone o teu propósito, não é por nossa causa, não é porque, nossa, esse povo é muito especial, eu quero que, claro, Deus é fiel às suas promessas, mas ninguém é especial acima de outros, todos nós somos da mesma natureza, mas Deus escolheu trabalhar com o povo e com uma terra para alcançar as demais. Então, você vai ver isso na oração de Daniel. Ele vai pedir: Deus, por tua honra, por tua causa, pela causa do teu reino, volte, leva-nos de volta e continua com teu plano. E Daniel foi esse homem que Deus foi revelando outras coisas maravilhosas sobre os passos que Deus tomaria para cumprir o seu plano, ok? Então, esse é Daniel 9, foi uma oração que aconteceu antes do primeiro retorno dos exilados, dos cativos na Babilônia. Foi a oração que desencadeou o processo da restauração. Aí, vamos lá para frente, porque Esdras 9 é depois, 90 anos, 80 e tantos anos depois do primeiro retorno dos exilados, Esdras chega, já mencionei isso hoje, ele chegou provavelmente todo empolgado, assim, desejando levar o povo que estava já na terra a se firmar na aliança, se firmar na palavra. Mas quando ele chegou, ele assim desmontou o plano dele, desmontou a expectativa dele, porque ele encontrou o povo quebrando a aliança. O povo estava na terra, mas como que pode, né? Essa oração de Esdras 9, nós já estudamos, mas essa oração é uma das orações mais pessimistas, assim, naquele momento, Esdras estava simplesmente dizendo: Deus, o Senhor nos levou, por causa da nossa infidelidade, o Senhor nos levou para o cativeiro, e agora o Senhor nos trouxe de volta, e nós vamos repetir tudo de novo? Assim, é quase assim, a oração dele mostra assim, uma ideia assim: eu acho que não tem mais recurso, porque o Senhor já usou a medida mais drástica possível de nos mandar fora da terra, de perder toda a tua base aqui na terra. O Senhor nos enviou para o cativeiro, nós voltamos pela tua misericórdia, pelo teu perdão, e estamos repetindo tudo de novo, estamos nos misturando com outros povos, estamos sendo infiéis. Então é uma oração, uma crise muito séria por causa dos casamentos, e Esdras, na oração, ele está colocando em dúvida: será que vai ter restauração? Será que vai continuar o processo de restauração? Então, mas nós sabemos pelo relato que nós enfatizamos isso, né, quando estudamos esse capítulo, que Esdras não deu uma bronca, não ficou falando, vocês ficou pregando sermões assim, cheio de acusações. Ele fez uma oração e se colocou, assim como Daniel se colocou, ele se colocou junto. Essa oração coletiva, essa oração de dizer: eu faço parte, essa oração que não pensa, como Deus até propôs para Moisés: eu vou destruir o povo, eu vou fazer uma outra nação de você. Porque na história da igreja, principalmente, é quase sempre essa ideia: ah, Deus não está mais com a igreja católica, vamos começar com a igreja reformada. Ah, Deus não está mais com a reformada, vamos começar uma outra com John Wesley, com com os puritanos, com os pietistas, com os pentecostais, sempre, ao longo da história, nós sempre estamos achando assim, não eu me arrepender junto com o povo todo, porque Deus vai trabalhar com o seu povo. Não, a gente fala assim: eles estão pecando, Deus, mas eu sou diferente, as pessoas que estão comigo são diferentes, nós vamos fazer melhor. Não. Esdras colocou em risco, assim, ele sentiu, não que ele colocou, mas assim, ele está questionando Deus: será que vai ter restauração se nós continuarmos agindo assim? Mas a atitude dele gerou resultados positivos, e as pessoas quiseram fazer mudanças, e aí foi. Mas ele ficou. Pelo que nós temos escrito, Esdras ficou meio paralisado, né? Ele ficou ali assim, ele tinha vindo com um propósito, e ele foi muito importante nessa oração, nesse momento, mas ele só entrou em ação, ele só contribuiu o que ele tinha para dar aqui em Esdras 8 e 9, quando realmente a função e o ministério de Neemias, junto com ele, liberou para Esdras poder agir. Então, a terceira oração é Neemias 1, quando Neemias, ali no palácio do rei, ele recebe notícia de que estão lá na terra, mas não tem a cidade de Jerusalém, está tudo em ruínas. Se eles entendiam para onde Deus queria caminhar com a restauração, nós não sabemos. Nós hoje temos uma visão mais completa por causa da nossa posição histórica. Mas Neemias entendeu que era necessário, necessário ter uma nova etapa, uma nova etapa da restauração. Então, a oração de Neemias, que também confessa pecados, né, quando nós entendemos que precisa ter restauração, a primeira coisa que nós entendemos é por que precisa ter restauração? Porque nós nos desviamos dos propósitos de Deus. Precisa ter restauração porque nós estamos fora, porque nós abandonamos, porque Deus não pôde continuar conosco. Então, todas as orações partem da base de arrependimento, de confissão. E não é só confissão individual, e não é só confissão do povo contemporâneo. É confissão das gerações, é confissão porque nós fazemos parte, nós não somos uma nova geração desconectada com as gerações anteriores, nós somos uma geração que faz parte. Como Jesus falou, vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Então, vocês fazem parte da mesma sequência, da mesma natureza, da mesma inclinação. Então, Neemias, ele se coloca nessa posição também. Então, Jerusalém precisa ser restaurada. É uma nova etapa da restauração. E aí nós chegamos a Neemias 9. Eu queria colocar essas quatro orações, porque essa oração de Neemias 9, ela é diferente. Nós vamos estudar, nós vamos fazer várias análises dessa oração, mas eu queria, antes de começar, para a gente, porque como é uma oração longa, nós vamos gastar um pouquinho de tempo para falar sobre a oração, sobre as diferentes partes dela e tudo, mas eu queria, antes de começar, que nós víssemos o que é restauração, para onde Deus está caminhando. Nesse momento da história, Deus não estava caminhando para a autonomia, não era o momento para ter uma restauração plena, tipo voltar para o tempo de Davi e Salomão, não era o momento para isso. Jesus teria que vir primeiro, e tantas coisas que aconteceram depois, mas ao mesmo tempo, Deus sempre, ele tem em vista, Deus sempre está trabalhando nesse sentido de restaurar as condições, mesmo nesse tempo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, mesmo nesse tempo que nós estamos agora, esse aqui é onde nós estamos, nesse terceiro círculo aqui, né? Nós estamos na época de dispersão, apesar que já está no fim, porque os judeus muitos já voltaram para Israel, mas é o tempo da nova aliança, ainda é o tempo da igreja, muitas coisas estão sendo preparadas já para essa união de Israel e igreja, mas nós estamos numa época em que Deus não tem uma base na terra. Né? Mesmo tendo o povo judeu em Israel, e eles controlando Jerusalém, Deus ainda não tem uma base na terra, porque não tem essas condições. E essa condição aqui de, né, povo, terra, aliança, né, como mostrei, assim, Israel já tem autonomia, mas não tem aliança. E a aliança que Deus está trabalhando há 2000 anos é a nova aliança. Ele está trabalhando para colocar essas escrituras dentro do coração, mas nós ainda estamos muito distantes disso. Dá até assim... Dá até para a gente questionar, Deus, o Senhor vai conseguir colocar a lei no nosso coração? O Senhor vai conseguir? Mas a nova aliança, essa união de Israel à igreja, é justamente porque Israel tem essa conexão de povo descendente de Abraão e a terra prometida, mas os gentios tem algo para contribuir nessa questão da aliança. Então, é isso que, na época de Neemias, não estava acontecendo isso ainda. Coloquei aqui embaixo, ó, faltou autonomia e ia continuar faltando até, né, por muito tempo. Mas essa oração, então, o que nós queremos resumir aqui para finalizar? Daniel 9 e Neemias 1 foram orações para Deus. Precisa de uma nova etapa na restauração visível, na restauração do reino. Daniel 9 tinha que sair do cativeiro e voltar para a terra. Neemias 1, eles tinham que restaurar a cidade de Jerusalém. Então, essas coisas, e no meio, eles reconstruíram a casa de Deus, que foi muito importante também. Então, mas essas duas orações foram orações para que houvesse uma nova etapa da restauração. Neemias 9 é uma nova etapa, mas não uma etapa visível. E Esdras 9 foi porque eles estavam em crise. Se eles iam manter a aliança com Deus ou não, se eles iam perder para sempre. Então, Daniel 9 e Neemias 1, eles estão olhando para a restauração, estão olhando para a base de Deus na terra, mas é mais para esses aspectos mais visíveis. Esdras 9 está diante da falta de uma aliança interior, e Neemias 9 está entrando. Né? Eles não iam mesmo nessa época, eles não iam conseguir ter uma plena restauração interior, porque isso depende da nova aliança. Mas naquilo que estava sinalizando, Esdras 9 estava assim naquele desespero, naquela crise, será que o povo vai realmente manter a aliança com Deus? E Neemias 9, essa oração, ela não foi produzida, esse é o ponto importante, e eu espero que você consiga captar, nós vamos repetir isso com certeza na próxima aula, mas Neemias 9 não foi instigada, assim, não foi causada nem por uma necessidade de voltar para a terra ou de restaurar os muros, né? Teria o aspecto da autonomia, mas eles não estavam olhando para isso e Deus não ia fazer isso. Estava faltando isso no sentido exterior. E ele fala sobre isso na oração. Ele fala, nós somos escravos. Ele estava dizendo, nós não temos autonomia. Mas não era esse o objetivo principal. E não foi causada essa oração, não foi incentivada por causa de ter encontrado, eles estavam misturados, fala que eles se separaram dos estrangeiros, mas a oração de Neemias 9 aconteceu porque o povo foi ouvir a palavra. Então, não foi por causa de um aspecto exterior de restauração que precisava acontecer uma nova etapa. Era uma nova etapa, mas era essa questão da aliança com Deus. E não foi por causa de ter descoberto um monte de gente com casamentos mistos. Tinha gente que se separou, mas evidentemente não era assim, nós estamos em grande pecado, nós estamos numa situação de crise. Não, eles se ajuntaram, eles tinham terminado a reconstrução dos muros, eles estavam numa fase boa, mas eles foram ouvir a palavra e a palavra revelou para eles a necessidade de ter realmente um conserto muito mais profundo, muito mais amplo com Deus, renovar a sua aliança. Então, isso aqui é uma oração coletiva. As outras orações, Daniel estava sozinho no cativeiro, ele não fez essa oração junto com os outros exilados. Neemias também, ele estava sozinho no palácio. Esdras, no capítulo 9, ele estava junto com as pessoas, mas ele estava, naquele momento, ele estava sozinho. Era mais ele que estava sentindo essa necessidade. Neemias, de todas as orações, Neemias 9 é a oração mais coletiva, porque houve uma preparação. Eles fizeram aquela leitura por horas juntos, todo o povo sentiu, estava chorando. Na verdade, né, como já mencionei, no capítulo 9 de Neemias, não fala Esdras fez a oração. Alguém fez a oração em voz alta, mas era uma oração coletiva, porque todos estavam preparados, todos estavam sentindo, e não por causa de uma crise, e não por causa de uma grande situação de pecado, ou por causa de uma necessidade de restaurar alguma coisa exterior, mas era por causa de um efeito da palavra de Deus, de um efeito da ação do Espírito Santo, levando as pessoas a desejar uma restauração muito mais profunda, muito mais ampla do relacionamento com Deus, da aliança. Então, com isso, se Deus permitir, na próxima aula vamos falar sobre a oração em si. Mas eu achei que seria muito importante pensarmos sobre para onde Deus quer levar a restauração e essa oração como sendo de todas as orações. Eu acredito, sim, de todas as orações no Primeiro Testamento. Era a oração mais coletiva. Era a oração assim, que representava mais assim, realmente a voz de todo o povo. Eles estavam sentindo isso. Não era apenas Esdras dando um exemplo ou Daniel, Neemias orando sozinhos, mas era realmente uma oração que representava uma voz coletiva, que é maravilhoso pensar em como Deus vai fazer isso nos nossos dias, nesses próximos tempos. Senhor, pedimos a Ti que nós também sejamos preparados, que nós também possamos ser tocados profundamente por Tua palavra, que nós também possamos entender melhor o que é restauração e que nós possamos cooperar e desejar que o Senhor tenha uma base aqui na terra, que o Senhor possa voltar e que o Senhor possa estabelecer o Teu reino, porque isso é uma visão muito mais ampla e muito mais importante do que geralmente nós temos, e nós queremos nos interessar, queremos fazer parte como parceiros, como amigos, como pessoas que anseiam pelas mesmas coisas que o Senhor anseia. Esse é o nosso desejo, nosso pedido nessa hora, em nome de Jesus. Amém.